Estamos começando mais um programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber para um estudo especial da Palavra do Senhor, essa palavra que mostra a direção, que é uma bússola, que dá para mim e para você a certeza por onde devemos caminhar. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. E por falar em profecias, hoje vamos estudar a profecia mais incrível de toda a Bíblia. Vamos lá para Apocalipse capítulo número 14. Vamos entrar numa das três mensagens angélicas, uma advertência de Deus para o fim. Quer entender mais? Fia comigo, porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não está conosco estudando a Bíblia, recebendo uma revista Esperança, porque esse material é um material muito especial que nós preparamos aqui com todo carinho. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Novo Tempo Apocalipse. Olha que revista bonita. Aqui na capa você vê os quatro cavaleiros do Apocalipse. Algumas pessoas olham para essas imagens assim do Apocalipse e pensam assim, pastor, que é esse negócio? Me dá um medo do Apocalipse. Mas você já sabe que não tem que ter medo de nada do Apocalipse, porque o Apocalipse é, na verdade, um livro de esperança. E conhecer o Apocalipse é muito importante. E você pode conhecer mais do Apocalipse com esse material aqui especial que nós vamos enviar gratuitamente para você. Olha só, eu estou aqui com a revista aberta na página 66. E aqui está um tema falando sobre a volta de Jesus. Olha que material bem feito, bem preparado. E você pode ter esse material gratuitamente aí no conforto da sua casa. Eu não perderia tempo se fosse você, porque esse material aqui é um material que vale muito a pena. E você talvez esteja perguntando assim, pastor, tá bom, eu quero ter esse material. O que é que eu preciso fazer? É muito simples. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. Eu vou dar um número para você. Quer anotar? Pega aí papel, caneta ou pega o celular. O número é 12-98244-4449. Vou repetir. 12-98244-4449. Se você quiser ser atendido só pelo WhatsApp, é possível. Então você escreve, eu quero ser atendido pelo WhatsApp. E nós vamos te atender só pelo WhatsApp. Então, 12-982-44-4449. Ou você pode ir também no nosso site, novotempo.com/escola-bíblica. Nesse site, você vai chegar nesta página aqui. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você, então, procura a revista Esperança Apocalipse. Você vai ver que nós temos aqui várias páginas com revistas Esperança. Tem revista Esperança sobre sentimentos, sobre mulheres, oração, tem educação de filhos, adolescentes, crianças, educação financeira, tem sobre diferentes materiais para você entender mais e mais sobre a palavra do Senhor e ter uma vida melhor. Aí você encontra aqui a revista Esperança Apocalipse, escolhe e você tem duas opções. Você pode baixar em PDF ou você pode receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui, faz o seu cadastro. Nós vamos então pegar os seus dados, seu endereço e enviar esse material gratuitamente para você, tá bom? Se você não fez, faça isso agora. Um outro convite que eu tenho para você é se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, está aqui o meu convite. A Arena do Futuro NT é o nosso canal. Estão todos os nossos programas, os atuais, os mais antigos, e você pode também compartilhar com outras pessoas que queiram conhecer ainda mais sobre a palavra do Senhor. Nós temos mais de 1000 vídeos à sua disposição nesse canal. É um material especial que fica aí à sua disposição, material da Novo Tempo, para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus que nunca volta vazia e que transforma corações e vidas. Tudo bem? Então, dito tudo isso, já estamos preparados para o tema de hoje, que vai falar sobre a profecia mais incrível da palavra de Deus. Eu tenho aqui a minha Bíblia, espero que você tenha aí a sua Bíblia, porque no programa Arena do Futuro, como você sabe, tudo começa na palavra. Há um tempo atrás, eu li a história de quatro paraquedistas que saltaram de um avião e aconteceu algo inusitado. Uma paraquedista, chamada Debbie, ela se chocou com outro paraquedista na queda. E ela estava a mais ou menos 80 km por hora na sua queda, e quando ela se chocou, ela desmaiou. E ela começou a cair em queda livre. Porque ela estava desmaiada, ela não tinha como acionar o seu paraquedas. E ela morreria fatalmente. Um outro paraquedista percebeu a situação. O nome dele era Gregory. E ele então se atirou em direção a ela. Ele ia buscá-la para tentar salvá-la. Só que aproximar-se dela não estava muito fácil. E ele tentava o máximo possível para buscar uma forma e um jeito que ela não morresse. E ele conseguiu. Ele se aproximou dela. No último impulso que ele deu no ar, ele conseguiu alcançar a manivela, o dispositivo do paraquedas dela, e puxou. O paraquedas dela acionou, ela começou a planar e ele acionou o seu paraquedas e ele começou a planar. Mas sabe o que foi mais incrível dessa história? Tanto Debbie quanto ele conseguiram planar poucos segundos antes da queda no solo. Para ser mais específico, 12 segundos de se chocar com o chão foi que ele conseguiu abrir o seu paraquedas. Essa é uma história real, verdadeira, e que tem um paralelo quando eu olho para a Bíblia e para as profecias. Nós estamos nos aproximando de um impacto com o fim dos tempos. A Bíblia fala que o nosso mundo caminha para o fim. Nós estamos chegando nos momentos finais da história. Esse impacto é inevitável. Não tem jeito. O fim do mundo vai chegar. E há muitas pessoas que se assustam com isso. Mas a mensagem que eu tenho hoje não é uma mensagem de tragédia, de tristeza, de catástrofe, mas uma mensagem de esperança. Porque Deus já preparou um resgate. Deus já preparou uma forma do ser humano se livrar desse choque que vai acontecer. E é possível para o ser humano se livrar disso. Eu e você temos esperança. Essa é a principal mensagem da Bíblia. Ninguém precisa morrer pelos seus pecados. Ninguém precisa passar pela consequência final, que é a morte ou a destruição final. Porque é um Deus de amor, que se importa com você, que está interessado na sua vida e que colocou, por exemplo, um novo tempo diante de você, com as mensagens que você tem escutado aqui, que vão advertindo, que vão abrindo os seus olhos, que vão te colocando no caminho certo. Aproveita essa oportunidade, não deixa passar, porque Deus te ama, Ele se importa com você, Ele já preparou um resgate, Ele não quer que você se choque com o chão. O paraquedas está aí. Ele está disposto a abrir o seu paraquedas. Então, confia nele. A Bíblia nos apresenta exatamente um momento no qual Deus está advertindo toda a humanidade. Isso aparece lá em Apocalipse capítulo 14. Três anjos estão voando pelo meio do céu. E esses anjos, eles falam com toda a humanidade. E as mensagens que eles trazem são mensagens para os últimos momentos da história. Venha comigo até Apocalipse capítulo 14 e o verso número 6. Vamos a esta mensagem de maneira específica. Vamos entrar nessa mensagem e entender o que é que Deus tem para nós. Porque esta é uma profecia incrível na palavra do Senhor. Vamos juntos? Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Perceba? Esta pregação é para todas as pessoas. Não tem distinção de quem deve ouvir. Não é apenas para uma religião. Não é apenas para um lado do mundo. Para todos. E este evangelho que está sendo pregado é um evangelho eterno. Este evangelho eterno significa que é uma mensagem urgente e uma mensagem que é universal. Uma mensagem que nós precisamos abrir os ouvidos. Precisamos abrir os olhos. Precisamos colocar toda a nossa atenção, porque é do interesse de Deus que eu e você saibamos o que Ele tem para dizer. Isso é uma vantagem que o povo de Deus tem. Deus já nos antecipa aquilo que vai acontecer. E quando Ele nos antecipa, você pode se preparar, porque você sabe aquilo que vem depois. Se você não soubesse o que viria depois, seria tudo uma surpresa. Mas para o povo de Deus, não existem surpresas. Nós já sabemos tudo aquilo que vai acontecer. Então você pode se antecipar. E quando o futuro vier, você já sabe aquilo que vai vir e você estará pronto para enfrentar todo o futuro. Este evangelho eterno é um evangelho que não muda. É exatamente o mesmo, porque Deus não muda. Ele permanece sendo exatamente o mesmo. Deus é igual. A mensagem dele não muda. Porque Deus não muda e sua mensagem não muda, isso dá para mim e para você muita confiança. Siga aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra e você vai estar seguro. Este evangelho eterno tem como base Jesus. Ele é a boa nova. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, as seguintes palavras: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Agora vem a mensagem central: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está aqui apresentando o Evangelho. Nestas palavras, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, está a essência do Evangelho. Este é o Evangelho eterno. E este Evangelho eterno, ele tem quatro elementos. Vamos tirar desse texto de Paulo quatro elementos-chave, para que fique claro para mim e para você o que significa este evangelho eterno que está sendo pregado a todo mundo. Primeiro ponto do evangelho é Cristo morto pelos nossos pecados. A essência do evangelho é essa: o salário do pecado é a morte. Quem peca morre, mas não precisa morrer porque Cristo já assumiu essa morte. João 3,16 é considerado o resumo de toda a Bíblia, quando João diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi dado aos seres humanos para morrer em nosso lugar. Ele veio aqui porque o ser humano teria que morrer pelos seus pecados. Mas por amor, Jesus Cristo, ele se encarnou para que aquele que nele crê não precise morrer. Neste ponto está a segunda chave do evangelho. Ele é o nosso substituto. Ele assume o lugar do ser humano. Então, eu deveria morrer pelo meu pecado, Jesus me tira da morte e ele se coloca no lugar. Eu sou perdoado e sou aceito em Jesus. Como diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, porque ele era perfeito. Deus o fez pecado por nós, porque quem peca tem que morrer. Jesus não pecou e não tinha que morrer, mas ele morreu, porque a morte dele não era dele, a morte dele era minha, a morte dele era sua. Para que nele, continua dizendo Paulo, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que eu pudesse ser salvo, Jesus teve que morrer a consequência do meu pecado. Então ele me substituiu na consequência do meu pecado. Terceiro ponto, que tem a ver com a chave do Evangelho. Cristo ressuscitou dos mortos. Ele triunfou sobre o mal, porque a morte é a pior inimiga do ser humano. Diz assim Apocalipse 1, 17 e 18. Eu sou o primeiro e último, Jesus dizendo, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus não ficou preso na sepultura. Ele saiu da sepultura. Isso me dá esperança, porque nem a morte conseguiu segurar Jesus. Nem a morte é um problema para Deus. Ele tem uma solução para a morte. E se ele tem uma solução para a morte, ele também tem uma solução para os seus problemas. Não existe problema que seja tão grande que Deus não tenha solução. Essa é uma mensagem que é central dentro do Evangelho. Quarto ponto, as palavras de Paulo como a essência do Evangelho. Cristo ascendeu até o céu e está com o Pai. Ele hoje apresenta o seu sacrifício em nosso favor, a morte dele, como o nosso Cordeiro que tira o pecado de todo mundo. Diz Romanos 8, 34. Quem os condenará? Os condenará é condenará o ser humano. Quem pode condenar o ser humano? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, então, ele veio à terra, ele entrou na morte no lugar do ser humano, ele ressuscitou porque venceu a morte, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, onde está reinando sobre todo o universo. Esta é a essência do Evangelho. Este é o Evangelho eterno que está sendo pregado a todo o mundo. Então, o que eu devo fazer para ser salvo? Algumas pessoas acham que tem que fazer muita coisa. Mas, dentro da Bíblia, o que você precisa fazer para ser salvo é muito simples. Em realidade, o que você tem que fazer para ser salvo é reconhecer a sua necessidade de resgate. Porque se você não reconhecer, não há como Deus te resgatar. Se você não entende que precisa de resgate, você não busca resgate. Se você não sabe que está perdido, não tem como Deus te buscar, porque você não vai procurar ajuda. Quando o ser humano compreende o Evangelho vai funcionar como um espelho. Ele vai mostrar a sua situação. Então você olha para o Evangelho, você fala assim, ah, olha como é que eu estou. Eu identifiquei a maneira como eu estou. Então, identificando como eu estou, eu sei exatamente o que é que eu preciso. É isso que o Evangelho faz. Eu sei que eu sou pecador, sei que estou perdido, sei que a minha condenação é a morte. Diante disso, agora, Deus pode me salvar, porque eu sei que eu preciso ser salvo. Agora, se o ser humano não quer ser salvo, ele não entende que precisa ser salvo, não tem como Deus lhe salvar, porque Deus respeita a liberdade de escolha. Deus respeita o ser humano e deixa o ser humano escolher por si mesmo. Agora, eu agradeço a Deus, porque eu e você temos uma oportunidade. Se estamos aqui na Novo Tempo, Se temos estudado a Bíblia, nós conhecemos a verdade. Sabemos o caminho que devemos trilhar. Então, não é desculpa nem para mim e nem para você. Nós não podemos dizer, não sabíamos, porque nós já sabemos. Temos claro o que devemos fazer. Então, agora é só seguir. Agora é só ir. Vamos juntos? Que Deus te abençoe a seguir nessa caminhada. Já que entendemos que precisamos reconhecer para ser salvo, se eu não entendo a minha maldade, eu não vou entender que tem um juízo final. E se eu não entendo que tem um juízo final, eu não me preparo para ele. E se eu não me preparo para ele, eu serei condenado nesse juízo final. É exatamente isso que o texto de Apocalipse 14 vai dizer. Então, é preciso se preparar. Algumas pessoas têm uma imagem de um juiz muito severo de Deus, de que ele está lá no céu e julgando, querendo condenar todo mundo. Eu tenho uma imagem bem diferente. Eu vejo Deus como um juiz amoroso, compassivo, e que o que ele mais quer é salvar o ser humano. Ele não quer te condenar. Ele quer que você esteja salvo. Ele quer te resgatar, ele quer te buscar. Mas o ser humano, muitas vezes, endurece o coração. Não permite que Deus entre, não permite que o Espírito Santo transforme. Deus fica aí querendo entrar e a gente vai dando desculpa para não deixar ele entrar. Jesus bate a porta do coração e vamos deixando para depois, para amanhã. E vamos colocando um monte de barreiras, desculpas ou razões para que não entreguemos o coração nesse momento para Jesus. Não faça isso, não. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o livro de Hebreus. E eu sei que nesse momento Deus está falando ao seu coração, então deixa ele entrar. Entendendo o juízo e se preparando para o juízo, três perguntas. O que fazer? Por que o juízo? O que é que aconteceu neste julgamento? Vamos, então, buscar na palavra de Deus esta informação mais clara. Venha comigo até Apocalipse 14 e o verso número 7. Diz assim, o anjo, aquele anjo está voando pelo meio do céu, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Chegou o momento do julgamento. Vai separar salvos e perdidos. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tem muita informação aqui nesse verso. É muita coisa. Vamos por partes, para a gente entender exatamente o que esse anjo está querendo nos dizer. Primeiro ponto é, ele pede para temer a Deus. E a minha pergunta é, o que é que significa temer a Deus? Temer a Deus seria ter medo de Deus? Será que eu preciso ficar com receio de Deus? Ó, temer a Deus é o seguinte, ó, cuidado, porque Deus é muito severo, Deus é um Deus muito bravo, Deus é um Deus que está nervoso lá no céu, porque o ser humano é pecador e ele está atirando raio para tudo quanto é lado, então é melhor você se esconder. A gente fica atrás do púlpito assim, meio com medo, é melhor temer a Deus porque eu não sei o que ele vai fazer. Não é isso não. A Bíblia vai dizer o que é temer a Deus. E você vai se surpreender. Olha só, o que é temer a Deus? Venha comigo até Eclesiastes 12, 13. Diz assim, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Quem teme a Deus faz o quê? Está aqui a resposta. Guarda os mandamentos. Então, quem tem o temor a Deus, pergunta, Senhor, o que é que o Senhor espera de mim? Ah, eu quero que você guarde os meus mandamentos, que você ande de acordo com a minha vontade. Isso não tem nada a ver com salvação pelas obras, tá? A salvação é unicamente pela fé. Mas quando eu sou salvo pela fé, a resposta da minha vida é andar de acordo com a vontade de Deus. Você teme a Deus? Temo, então guarda os mandamentos. Eu não vou matar. o meu próximo. Eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou mentir, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu vou guardar o dia de sábado, eu não vou ter outros deuses diante dele. Entendeu? Ficou claro para você? Eu não faço isso para me salvar, mas eu faço isso porque eu fui salvo. Porque eu entendi e reconheci a salvação, a minha resposta agora é: eu vou temer a Deus e eu vou guardar os mandamentos. Pastor, mas é só um verso. Não é só um, não. Eu vou te dar outro. Provérbios 3, 1 e 7. Venha comigo. Vamos ler esse verso. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. E continua. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Olha só. O temor a Deus está intimamente relacionado com a guarda dos mandamentos. Obedecer a Deus. Andar de acordo com a vontade dele. Então, a marca que eu temo a Deus é obediência. Se eu tenho uma fé verdadeira, a resposta é obediência. Tem gente que acha que uma fé verdadeira vai trazer vitórias, milagres. Não, a fé verdadeira traz obediência. Eu vou obedecer a Deus, não importa o que aconteça, não importa o que ele faça. Eu obedeço a ele, eu ando com ele. A minha fé verdadeira me coloca em contato com ele e eu sei que Deus está cuidando de tudo e de todos. A minha espiritualidade muda quando eu entendo e compreendo este ponto. Temer a Deus é obedecer a Deus. Não é ter medo dele, mas é amá-lo. É andar de acordo com a vontade dele. Eu quero, nesse momento, te fazer um convite. Se você tem entendido mais e mais da vontade do Senhor, compreendido a palavra dele, eu quero te convidar a escrever no WhatsApp do Arena do Futuro. Pega o seu celular e coloca nos contatos assim, olha, WhatsApp Arena do Futuro. O telefone é 12-98-224-0616. 12-98-224-0616. E nesse WhatsApp, nós queremos conversar com você. É o WhatsApp onde a equipe do Arena do Futuro vai falar com você. Se você quer entregar o seu coração para Jesus, escreve para nós. Se você quer ser batizado, batizada, escreve para nós. Se você quer uma oração especial, escreve para nós. Nós estamos aqui para te atender. Se você quer saber a igreja mais perto, você pode ir para o site Encontre Uma Igreja ou você pode escrever para nós que nós vamos te ajudar. Então, não deixe passar essa chance. Eu quero orar por você, que tomou a decisão de viver a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor, Deus querido, Pai nosso, muito obrigado pelo estudo que tivemos da Tua Palavra, porque entendemos ainda mais o que significa temer a Deus. Queremos nos preparar, queremos estar em pé diante do Senhor no dia da volta de Cristo Jesus. Por isso, toma a vida de cada pessoa que ora comigo nesse momento, alcança cada coração. É o que eu lhe peço no doce nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida e eu continuo aqui orando por você, feliz pela sua decisão. Que Deus continue sempre ao seu lado. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.